Podcast Via. Recentemente conversamos com o professor Álvaro Camargo sobre transiência, ou as mudanças frequentes e que afetam demais as organizações. Falando das mudanças, imaginem como isso impacta a gestão de projetos. E hoje falaremos com o professor Álvaro sobre essas tendências em GP. Muito obrigado por sua participação no Podcast FIA, professor.
Eu que agradeço a possibilidade de participar novamente do podcast.
O gestor de projetos deve sempre estar atento a cronograma, custos, escopo. Com as mudanças no ambiente, como conseguir ajustar tudo simultaneamente?
Bom, a preocupação com cronograma, custo, escopo, qualidade é o básico que se espera de um gestor de projetos. Mas, naturalmente, existem outras preocupações. A preocupação inicial sempre é verificar se você está fazendo o projeto certo, o projeto correto. Não adianta fazer o projeto errado, certo. Além disso, é necessário garantir que o projeto tenha um apoio necessário das partes interessadas. Deve ter apoio político. A gente também precisa estar seguro de que os recursos necessários, e principalmente o tempo para fazer o projeto, vai ser adequado. Na verdade, o segredo para que um projeto seja bem sucedido é fazer sempre uma boa avaliação crítica do projeto, um bom planejamento e levando em conta esses pontos aí destacados.
O senhor também fala em tendências na gestão de projetos, né? Quais são elas?
Bom, na realidade existem muitas tendências, né? O mundo está mudando rapidamente, várias tendências estão surgindo, estão se consolidando e nós temos hoje algumas tendências bastante fortes que já são claramente percebidas no mundo e até no nosso mercado. Eu vou citar algumas delas, não é uma lista extensiva. Quando você fala da questão de concepção de projeto, por exemplo, o uso de ferramentas gráficas para pensamento criativo, coletivo, mapas mentais, existe um termo que as pessoas usam muito hoje, que são os canvas, que são, vamos dizer assim, telas onde a gente desenha, né, as questões do projeto. Isso é uma tendência que está se tornando bastante firme. Outra questão que a gente poderia citar como tendência é uma forte integração do gerenciamento de projeto com o gerenciamento de mudanças. Na realidade, todo o corpo de conhecimento de gerenciamento de projetos ele foi inicialmente pensado para fazer o projeto no prazo, dentro do custo, dentro da qualidade. E a preocupação com o gerenciamento das mudanças é algo que apareceu posteriormente. Tanto é que hoje o próprio guia do corpo de conhecimento de gerenciamento de projetos fala de stakeholders e fala dessa questão de mudanças. Outra tendência bastante forte é o aumento da importância do gerenciamento de portfólio. Especialmente no Brasil, nós estamos numa situação aí econômica ruim, então há que se escolher qual é o projeto que eu devo ou não fazer. Uma outra tendência que a gente pode indicar é essa questão de lições aprendidas. Hoje, a gente já sabe que as empresas desperdiçam um enorme potencial por não fazerem lições aprendidas em projeto. Isso é bastante importante, especificamente no caso do Brasil, cuja tendência é sempre fazer projetos aí de otimização de recursos, baixar custos, especialmente nessa realidade de crise que nós vivemos. No tocante aí aos profissionais, gostaria de colocar duas tendências que eu acho bastante fortes. A primeira é que as exigências para a contratação de profissionais de projetos elas vão ser cada vez maiores. Natural que seja assim, no caso brasileiro, por causa da crise, temos mais profissionais em oferta. Aqueles Sim. que são mais qualificados, naturalmente vão ser selecionados com mais facilidade. A outra questão é a questão ética. A sociedade brasileira não aguenta mais essa situação de corrupção. Então, as empresas, naturalmente, já estão se preocupando com isso. Tenho notado que várias empresas estão com escritórios de ética, onde as pessoas podem fazer reclamações, colocar preocupações. Isso vai permear o mundo dos projetos, sem dúvida alguma. E, finalmente, uma boa notícia para quem é profissional de projetos. Eu percebo hoje, claramente, que muitos setores que não tinham tradição em gerenciamento estruturado de projetos estão absorvendo profissionais. Eu posso dizer, por exemplo, indústria farmacêutica é uma delas, operadores logísticos e também instituições de saúde.
E essas tendências devem ser mundiais, mas como o Brasil está posicionando frente a isso, como que ele está reagindo? Os profissionais estão também preparados, dando continuidade ao que o senhor estava nos falando?
No caso brasileiro, evidentemente que a exigência está numa certa austeridade no uso de recursos. Nós temos uma crise de longo prazo, não vai terminar logo, e é lógico que os projetos que existem de expansão ou de inovação não estão guardados, né, até que a situação melhore. O que sobra nesse caso é exatamente projetos de corte de custo, de melhoria de resultado. E a outra questão é aquela que eu falei da questão ética. A sociedade está cobrando uma atuação mais ética das empresas e por tabela dos profissionais. Por outro lado, o mercado brasileiro está adquirindo maturidade. O Brasil aumenta continuamente aí o número de profissionais, os certificação, com pós-graduação, e eu posso afirmar tranquilamente que quem não se qualificar fica fora desse mercado.
Tem
exemplos de diversas empresas que exigem profissionais, ou que sejam certificados, ou que tenham pós-graduação, ou que tenham ambas as coisas para gerir projetos.
É que a formação universitária acabou ficando um pouco supérflua, né? Não sei se é o termo mais correto, mas se você não tiver realmente uma pós, uma graduação, um MBA, você tem uma condição bem baixa de conseguir uma qualificação boa para o mercado, né?
É verdade. Na realidade, os cursos de pós-graduação, especialmente os MBAs, são bastante procurados no mercado. E aí, num processo de seleção, quem tem já tem um diferencial. Quem não tem o curso de pós-graduação já fica mais complicado. Ou seja, não deixa de ser um diferencial competitivo.
É verdade. E agora suas dicas, né, e orientações. Como fazer? Como pode ser ajudado o pessoal? Quais são as suas referências, professor?
Nós estamos numa era de muitas mudanças. Isso significa que o aperfeiçoamento profissional ele deve ser constante. Ou seja, o profissional que não se atualiza, que não faz pós-graduação, que não participa de seminários, não participa de congressos, não lê, evidentemente não vai evoluir, não vai para frente. Mas existe uma outra razão também bastante importante para que você invista tempo, não só em pós-graduação, mas também em participação em seminários, congressos, que é a questão do networking. Hoje está bastante claro que você ter uma formação sólida, uma rede de contatos poderosa e ter uma atuação ética, profissional, com competências, são os ingredientes básicos para o sucesso. Não tem muito segredo. É mais ou menos isso, tendo essas coisas, né, uma formação sólida, bem feita, ter contatos, ser profissional, ético, certamente vai levar ao sucesso.
Professor Álvaro Camargo, obrigado por sua conversa e esperamos poder voltar a falar sobre esse assunto em breve.
Eu que agradeço e espero o convite.
Você acompanhou mais uma entrevista do podcast FIA. Para dúvidas e sugestões, encaminhe para a gente uma mensagem no podcast@fia.com.br, que a nossa equipe terá prazer em responder. Eu sou Dirce Roseta e espero você em nossa próxima edição. Até lá. Podcast FIA.